debate das 10 de hoje, a crise da água é o nosso tema. Nunca tivemos um início de ano como 2015 em relação à crise da água. O ano não chega com boas previsões, deve chover menos que a média, pelo menos é o que estão dizendo os institutos de meteorologia para a nossa região. E a gente se pergunta, como é que se enfrenta essa dificuldade? Como vai ser a vida de nós que precisamos da água todos os dias? Essa seca está atingindo o São Francisco, essa questão volta à pauta. Em Minas já tem crise de abastecimento, podemos perder água, volume de água da adutora? Os locais que estão registrando já falta de água, reclamações pelo telefone da PAGEU, pela internet? A situação na zona rural, a Codecipe, está retomando a distribuição ou não? Como está a lista de pedidos do secretário de Agricultura em relação a isso? As causas, eu estou perguntando aqui, esse debate da gente, esse ano está começando de um jeito que as pessoas estão opinando, né? Eu comecei a falar de água e o povo começou a opinar dizendo o seguinte, majoritariamente, que esse começo de ano no Brasil, com esse problema da água aqui no Nordeste, que a gente já esperava, mas a gente já vem de vários anos de seca, de alguns anos de estiagem, esse problema em São Paulo, onde nunca faltou água, estou aqui abrindo o UOL agora, a notícia do UOL é a seguinte, Cantareira tem déficit de 151 bilhões de litros e supera o pior cenário previsto na história. É, tem problema no Rio, tem problema em Minas, e eu vou perguntar, porque o povo está me levando a perguntar isso com as opiniões que estão chegando. Essa crise da água é um sinal de Deus, na sua opinião? Bom, o povo está falando que sim, algumas pessoas estão dizendo que sim, e aí vamos entrar nesse debate aí, ver o que é que o povo pensa, se isso é um... Eu vou analisar tecnicamente aqui com os convidados. Eu até dizia que se soubesse que o debate ia enveredar para esse lado pelos ouvintes, eu tinha chamado também um padre, né, para a gente debater esse aspecto mais místico dessa crise. Mas aqui com os nossos convidados, eu estou com o Washington Jordão da Compesa, Ademar Oliveira, secretário de Agricultura, vamos avaliar tecnicamente essa dificuldade. Você participa pelo 3838-1213, pelo WhatsApp da PAGEU, 9611-1676, pelo www.radiopageu.com.br, pela fanpage, né? Vamos ter o Adelmo também participando. Eu queria começar pelo Washington, porque eu já estava no intervalo aqui conversando com ele, tendo uma notícia muito preocupante. A gente escuta muito falar em volume morto nesses reservatórios do Rio e São Paulo, nós vamos usar o volume morto. E ele está me dizendo aqui que a barragem do Rosário, que socorre 4 municípios e 1 distrito, que é uma cidade também, que é Japitacá, deve entrar no chamado volume morto. Agora é a dor de cabeça da Compesa. É isso mesmo, Washington? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Ademar. Bom dia, pessoal aqui do estúdio. Ouvintes da PAGEU, em especial os clientes da Compesa. Nil, infelizmente a gente está numa situação bastante complicada em termos dos níveis do nosso reservatório. Rosário é o nosso maior reservatório de acumulação aqui da região. É o que atende a 4 municípios e mais o distrito de Japitacá e indiretamente também a mais um município que é Itapetim, que a gente está tendo um pouco através de carro-pipa, mas tirando também um pouco de água do Rosário. E a gente está hoje com a capacidade do Rosário em torno de 5%. E a perspectiva nossa é que se não, as chuvas não ocorrer na região até o começo de fevereiro, a gente vai começar a entrar no volume morto, que aí sim é um incógnito para a gente. E a gente acredita que ainda consiga operar mais uns 3 a 4 meses, mas... É bastante crítica a situação e bastante preocupante.
Explique aí, a gente escutou muito falar isso nessa crise nacional. O que é volume morto?
Olha, a gente tem uma área de captação da barragem, onde é a nossa tomada d'água. A partir daí para baixo é que a gente chama de volume morto. Para tornar a população mais ciente, eu acredito que todo mundo acompanhou a crise do abastecimento aqui de Afogados, quando o Brota entrou em colapso. Então, a partir do momento que a gente começou a utilizar aquelas bombas flutuantes, que a gente não conseguiria captar mais a água através da nossa tomada d'água, aquele volume é o que a gente considera como volume morto da barragem.
Uhum. Bom, e a situação de Brotas?
Brotas hoje a gente está em torno de 20%. A gente está com a situação de Brotas confortável ainda, porque a gente está com a utilização bastante reduzida desse manancial. A gente tem mais 2 fontes de abastecimento aqui para Afogados da Ingazeira e Itabira, que é a adutora do PAGEU e a bateria de poços do sistema Zé Dantas, e a gente está complementando e utilizando o mínimo possível da barragem de Brotas. Então a gente está conseguindo segurar essa reserva para uma necessidade mais para frente.
Bom, durante o nosso debate, houve já quem falasse de Itapetim, e você me dizia que é uma das preocupações É Itapetim, que está numa crise muito grande. O Antônio Marcos, de Itapetim, dizendo: socorro, a água aqui está sendo uma raridade. A sorte é que coloca na caixa para um bairro, um pipa de água, isso para o bairro todo. Como é que está a distribuição em Itapetim?
Olha, Itapetim, na nossa região aqui, da nossa gerência, é a situação mais crítica. A gente está em Itapetim há praticamente um ano e meio com abastecimento único e exclusivamente através de carros-pipa. Então a gente sabe que o abastecimento através de carros-pipa é um abastecimento paliativo. A gente não tem como ofertar água suficiente para que a demanda da população necessita. Então a gente sabe que o que a gente faz é um atendimento muito paliativo.
Uhum. Agora, para a gente ter uma ideia de Rosário, Rosário abastece quais são as cidades? Cidades grandes, São José do Egito, né?
É, a gente se tem um incremento com São José do Egito. São José do Egito a gente conseguiu recuperar um pouco do manancial de lá, mas a gente não consegue atender só com ele, porque está muito tá em situação crítica também, pré-colapso. Então tem um complemento de São José do Egito e Ingazeira, Iguaraci
e Tuparetama.
E mais o distrito de Jabitacá.
Nossa, é a população, você calcular o número, milhares de pessoas que estão aí vivendo essa aflição, não é? E Ademar, quando a gente olha, se a gente olha para a cidade dessa realidade, quando a gente vai para o sítio, a gente fica desesperado também, né, amigo? Bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Washington, bom dia, Michele, Tito, companheiro aqui presente e ouvintes da Rádio Pajeú. Realmente, a zona rural, mesmo com o investimento que a gente fez na parte de perfurações de poços e instalações de adutoras, etc., mesmo assim a gente sofre a situação com essa crise, que agora não é uma crise do Nordeste, é uma crise do Brasil. A gente observa que agora é matéria de todos os jornais, todos os dias, é a questão da falta d'água no país inteiro, principalmente na região Sudeste. Isso nos preocupa muito, porém a gente sabe que nós temos algumas situações que é diferente. Aliás, a gente já tivemos seca em outros momentos. Eu lembro que em 93, a gente teve do ano de 89 até 93, que choveu pouco. Eu lembro, naquela ocasião, eu muito jovem, mas lembro, para ter uma ideia, aquela região minha ali de Carapuça, aquela área onde eu resido, a gente buscava água a 6 quilômetros no povoado da Carapuça. Minha esposa, na época, levava a bacia de roupa, a roupa enxuta de manhã, e lavava a roupa à tarde, tinha que buscar um carro de boi e buscar, porque estava mais pesado, porque as roupas estavam molhadas. Então, a questão de seca, a gente já sabe que acontece muito aqui no semiárido nordestino, principalmente aqui na região do sertão. E uma das coisas também, tem até essa pergunta aí, se realmente é uma coisa de Deus. Na verdade, tudo é permitido por Deus. Uhum. Eu acredito que é permitido sim, porém o homem contribuiu para que realmente hoje a situação fosse mais difícil, né? Porque, para ter uma ideia, hoje representa, naquela ocasião, Afogados tinha pouco mais de 20 mil habitantes, hoje tem já aproximadamente 40 mil. Então, se você tinha uma preocupação com duas pessoas, você passa a ter uma preocupação com quatro pessoas. Então, tudo isso. E há outro assunto que é muito complicado, que pouca gente gosta de falar sobre ele, é a questão do bom uso da água. A questão é da educação, da questão do uso da água. Porque isso, enquanto se trata-se de uma pessoa acima de 40 anos de idade, aí dá a entender o que era a situação da falta d'água lá nessa época que eu estou falando. Mas quem não tem essa idade, não passou por isso, e muitas vezes acha que isso é uma coisa agora que está se agravando sim, porém seca já aconteceu em outras ocasiões, e que precisa a gente ter uma forma melhor de conviver com ela, usar bem a água e fazer com que, porque nesse período, Nil e ouvintes da Rádio Pajeú, ainda tem gente que está querendo aguar plantas, calçada, com calçadas, usando cano grosso para fazer irrigação de inundação ainda nesse período, né? Então aqui todo mundo sabe que tem que se vai irrigar, é gotejamento, se vai lavar, tomar o banho, tem que tomar o banho, desligar o registro enquanto está assim, saboando, como a gente chama, porque a gente sabe que é melhor gastar duas registros e um banheiro durante 6 meses do que não ter água de jeito nenhum. Então são uma série de coisas que a gente precisa juntar, discutir e procurar ajudar. E a Secretaria de Agricultura, esse ano, vai exatamente trabalhar uma parte da educação do bom uso da água.
Tem uma região, tem alguma região pior que a outra em relação à água? Porque algumas receberam sistemas de abastecimento que estão segurando. Mas qual é a região hoje que está sofrendo mais, Ademar?
A gente sempre teve dificuldade com essa região aqui, pegando a região de Fundões, Barreiros, Corvoadas. A gente sempre teve essa região como mais difícil aqui no município de Afogados. Tivemos um período muito bom lá na região de Corvoadas, foi quando a gente instalou o sistema de abastecimento num poço que ficou com mais de 8 mil litros, e agora, infelizmente, esse poço caiu para bem menos de 1.000 litros. Então, voltou novamente a ter uma situação mais difícil. Aqui, em relação à região do Caruá, a gente tem apenas duas comunidades que ficam mais afastadas das águas, mais distante, que é a região de Umbuzeira, aquela área ali, mas as demais, graças a Deus, estão sendo assistida já com o sistema de abastecimento com portátil. E agora nós estamos com uma situação difícil no povoado da Carapuça, porque a gente tem um poço de pouco mais de mil litros, para abastecer mais de 70 famílias. E uma das comunidades que é dificilmente, sempre foi, é o Minador da Carapuça e o Sítio Opa, porque lá não dá poço e é uma situação muito difícil. Tem sempre uma região mais difícil, porém, tem outras que ainda dá para viver com os próprios recursos naturais, com a quantidade de água que tem na localidade. Mas é crítico, porque a gente estamos aí diante de um ano que provavelmente será pior do que o ano passado.
E eu acho que quando a gente faz esse debate e o povo está dizendo, não, isso é Deus e tal, é quando a gente vê, né, pela situação da gente, como você disse, a gente já tem um costume de períodos como esse. Mas acho que é o que a gente está vendo no Rio, em São Paulo, em Minas, aí tá assustando mais do que a gente está vendo. Se nas regiões que são tradicionais em relação à chuva, à manutenção dos reservatórios, a situação tá desse jeito, né, há sempre um receio maior de que se agrave ainda mais por aqui. Agora, os carros da Codecip, você chegava a dar uma boa notícia semana passada, que eles estavam começando, mas já está dizendo essa semana que não tem mais contato com o homem lá da Codecip, né?
Exatamente. É quarta-feira, quinta-feira, se não me engano, dia 22, foi quinta-feira, eu tive um contato com o tenente Rogério, e ele informava que Afogados da Engazeira teria retomado novamente o abastecimento das comunidades que estão exatamente cadastradas, as famílias que têm o cartão, e que os três carros-pipa que estavam sendo pagos anteriormente pelo governo federal através do convênio com a Codecip, o Estado teria assumido esse compromisso de continuar com esses veículos rodando e abastecendo as comunidades, as famílias às quais estão cadastradas. Mas, infelizmente, não tive contato da última sexta-feira para cá com o tenente Rogério, não posso aqui afirmar realmente se isso permanece, se isso realmente continua ou não. Agora pela manhã já fiz dois contatos, não tivemos como conversar, mas vamos continuar nessa luta, nessa conquista aí, para saber se realmente a gente esse contato, para que a gente possa dar essa resposta à população.
Bom, nós continuamos com um problema já de alguns dias. Nós temos a grande maioria dos nossos ouvintes vinculados à operadora TIM, e eles não estão conseguindo ligar para fixo, né? Tá havendo uma dificuldade muito grande. Mas eu vou ainda assim liberar para o telefone, liberar também para o WhatsApp, pelo e-mail, essa crise da água. E como é que está a situação na sua comunidade? Você quer falar da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade rural ou urbana? O Adelmo Santos está no telefone, vai conversar com a gente na sequência. Então, 3838-1213, pelo zap é o 9611-1676, e você ainda pode responder, se quiser, a pergunta. Estou querendo saber se a crise, essa crise que a gente está vendo pelo país afora, se isso é um sinal divino, um sinal de Deus. Tem gente dizendo que é o mundo se acabando. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Aparecida Moraes.
Diga, Aparecida.
Eu queria perguntar ao Orson.
Pois não.
Como é que vai ficar a situação lá aqui de Soldão? Se ele poderia dizer, porque a conversa que rola é que a barragem está secando, não dá mais para não sei quantos dias.
Uhum.
E se não chover mesmo e ela secar, o que é que vai ser feito?
Washington.
Olha, Solidão, a gente ainda está conseguindo abastecer, a barragem de Solidão ainda tem uma reserva até significativa, mas Solidão a gente ainda tem as opções, sempre que os mananciais de lá, sempre que a barragem entra em colapso, a gente consegue alocar alguns postos na região e consegue manter o atendimento. Então, Solidão é uma região que tem, a gente tem a sorte de ter uma bateria de postos muito bom, e que sempre que a gente precisou, a gente conseguiu utilizar. Eu acredito que dessa vez também não vai ser diferente, a gente vai conseguir novamente alocar esses poços e conseguir manter o abastecimento de Solidão. Mas por enquanto a gente ainda está conseguindo atender Solidão tranquilamente.
Alô do telefone, caiu o contato, 3838-1213, pode ser também pelo WhatsApp, que é o 9611-1676, para falar sobre distribuição de água, você da zona rural, você da sede, pela internet no www.radiopajeú.com.br. Eu já estou na linha com a opinião do Adelmo Santos, o Adelmo coordenou o projeto do Helder, que tem muita experiência também nesse debate sobre água. E a gente está aqui, Adelmo, vendo uma situação única na história do país, com tantos estados em dificuldades. Aqui na nossa região, acaba de ser confirmada a informação de que a barragem do Rosário está começando a entrar para o chamado volume morto, não é? As adutoras trazem água, mas trazem de algum lugar, quer dizer, a adutora traz água de São Francisco, e nós já debatemos, inclusive, com você aqui a situação de São Francisco. Preocupa muito o quadro na zona rural desenhado pelo Adelmo e pelo Ademar, porque se de um lado, né, o Pipa pode acudir, mas se as barragens estão secando, e aí, como é que vai ficar? Né, Rosário, que era a grande fonte dos carros-pipa da Codecip, está seco. Carnaíba, Chinelo, tem pouca água, a polícia agora há pouco também estava proibindo. O que está acontecendo nesse mundo da gente, Adelmo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele Martins. Quero dar meu bom dia também para o Dr. Washington Jordão da Compesa, meu amigo Ademar Oliveira, secretário de Agricultura do município de Afogados. Dizer que é uma satisfação muito grande, Nil, poder contribuir com esse debate, que esse debate daqui para frente ele é permanente. Antigamente a gente debatia essa questão ambiental no dia 5 de junho, e quando debatia, hoje em dia tem que ser permanente esse debate. Nil, é preocupante porque, inclusive, os meteorologistas do Nordeste todos se reuniram no último dia 19 e 20, lá em Fortaleza, e chegaram à seguinte conclusão com base nos estudos que eles levantaram recentemente, né, que nós teremos em fevereiro, março e abril chuvas abaixo da média, abaixo da normalidade, né? Inclusive, eles colocam essa questão que está havendo uma grande variabilidade temporal e espacial. O que é que eles querem dizer com isso? Que além das chuvas ser abaixo da normalidade, elas vão ter variedade, vão variar do ponto de vista do tempo e no espaço. Ou seja, vão ser chuvas variadas, né? E vão ser chuvas que chove num lugar, não chove no outro. O que chama variabilidade no espaço. Então, isso é muito preocupante. Inclusive, essa tendência já vem acontecendo há bastante tempo, né? A gente já percebe que os invernos, eles vêm muito variados, exatamente. Chove aqui, não chove ali. Chove um dia, passa 15, passa 20 dias sem chover, né? Grandes veranicos. Então, isso é a nova tendência do clima que a gente está vendo se acentuar no semiárido brasileiro. Inclusive, mas eles também colocaram que está havendo uma tendência para a diminuição do fenômeno El Niño lá no Pacífico, também já é um bom sinal. Para você ter uma ideia também, no Ceará, a FUNSEMI, que é a Fundação do Clima lá do estado do Ceará, ela fez um estudo recente e colocou que 64% de probabilidade de chover abaixo da média no Ceará, nesses três primeiros meses do ano, esses quatro primeiros meses. Então, realmente é preocupante, a gente fica numa situação que a gente tem que agir, fazer alguma coisa. Você perguntou no início do programa se isso era um castigo de Deus, né?
Yeah.
Eu diria o seguinte, Nil, que Deus deu livre arbítrio ao homem, tá? Ele deu livre arbítrio. Quando ele dá livre arbítrio, ele dá liberdade para o homem escolher. O homem escolheu o caminho errado. O homem escolheu o caminho do consumismo, né? Em detrimento de preservar, de cuidar dos recursos naturais, que é para ele próprio, de forma errada, equivocada. Então, a opção da humanidade é exatamente essa, o caminho errado. Então, esse preço, a humanidade já começa a pagar, e pagar um preço caro, inclusive, né? Então, assim, o debate que a gente tem que colocar aqui agora é o seguinte: a questão da produção de água. A gente sabe que economizar água, todo mundo tem que ter consciência que tem que economizar, tem que mudar o seu estilo de uso da água na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, na agricultura. Agora, a gente tem que discutir a questão da produção de água. De onde é que vem a água que a gente consome? Essa que é a grande pergunta, né? E a questão do desmatamento, que é o maior problema, né? Está provado aí pelos cientistas, que a falta de água em São Paulo é exatamente pelo desmatamento da Amazônia. Ou seja, a água que cai em São Paulo vem exatamente, né, da atmosfera amazônica. Então, isso a gente precisa exatamente levar, conscientizar a população de que realmente a gente tem que fazer alguma coisa. Os riachos estão assoreados, estão aterrados, né, não tem mais mata ciliar, né, as queimadas continuam, o desmatamento continua, né. Então, a gente precisa criar a consciência do seguinte: temos que reflorestar, temos que plantar, né? Temos que plantar mais dos riachos, das fontes de água, né? Então precisamos reflorestar. Se a gente não reflorestar, para daqui a médio e longo prazo a gente ter um alívio do ponto de vista do abastecimento d'água, a situação vai ficar pior 10 vezes mais do que isso, né? Eu sempre tenho dito recentemente que nós não precisamos mais estar desmatando para produzir na agricultura, principalmente a agricultura do semiárido. Basta que o agricultor, a família, utilize entre 30% e 40% no máximo da sua área para plantar milho, feijão, outros cereais, plantar forragem, né? O restante dessa área precisa ser bem manejada, ter um manejo correto, um manejo sustentável dessa caatinga, para que a gente possa ter a biodiversidade, para a gente possa ter a fauna da caatinga, né? Está aí a caça predatória, ninguém combate, ninguém faz nada. É um absurdo um negócio desse. Outra coisa, a gente também precisa mudar algumas práticas. Por exemplo, um animal bovino adulto consome em torno de 53 litros de água por dia, né? É um consumo muito grande, então, e inclusive causador da maior parte do desmatamento, a questão do criatório bovino, principalmente no semiárido brasileiro. Por que não trocar o bovino pela cabra, pela ovelha, né? Por outros animais de pequeno porte que são menos onerosos do ponto de vista ambiental. Então, essas coisas que a gente precisa refletir e precisa levar esse debate para todos os lugares que a gente tiver, porque a gente vê o esforço, muitas vezes, por exemplo, a Prefeitura de Afogados, o esforço que tem feito para perfurar poços, né, para implantar sistemas de abastecimento de água. Inclusive o Pró-Rural, que é um órgão que eu estou atuando atualmente, tem investido bastante nessa área, mas é insuficiente, porque a gente tem que investir na causa do problema, que é a produção de água, tá certo? E, infelizmente, no Brasil, né, os governos, principalmente o governo federal, os governos estaduais, não investem em políticas ambientais. Para você ter uma ideia, em 2014, o orçamento do governo do estado de Pernambuco foi 0,3% para a área de meio ambiente. O governo federal investe em torno de 1,2%, 1,5%. Quer dizer, são investimentos pífios, irrisórios, né? Então fica difícil. Inclusive, eu vou fazer uma sugestão aí para Dr. Washington, que a Compesa possa fazer inclusive um estudo de avaliação da vazão dos poços lá da bacia de Fátima, porque a gente tem esses poços aí como uma salvação nossa aqui para a nossa região, para 3 ou 4 municípios, mas a gente sabe que a água subterrânea, ela tem limites, né? Então era importante que a Compesa pudesse encomendar um estudo de avaliação, como é que anda a vazão desses poços, para a gente ter um planejamento mais de médio e longo prazo. Quanto ao Rio São Francisco, eu diria o seguinte, que a gente precisa ver o resultado dessa transposição, que está aí, inclusive, o pessoal do governo federal está dizendo que 2016 vai ser o ano que começa a funcionar esse sistema aqui para o Nordeste, e a gente vai ver aí como é que se comportará a vazão do rio, como é que vai ser essa questão do abastecimento. Esse debate já era para ter começado, inclusive, para toda a região semiárida, com relação à utilização dessa água. Ainda não começou. Quer dizer, a gente precisa, de fato, estimular essa questão desse debate junto aos governos, com relação a essa questão de como a gente, a médio e longo prazo, enfrentar esse problema que é real e que é permanente e que está aí na vida de todo mundo.
Amigo Adelmo, o cenário nunca foi tão complexo, tão difícil. Daqui a pouco a gente retoma o papo com o Adelmo, que está na capital pernambucana, nos atendendo gentilmente com sua reflexão. Vamos ver o que os amigos têm a dizer aqui. O Edivaldo está dizendo, seu Edivaldo, né, tem 81 anos, e diz o seguinte: a situação da Barragem do Rosário é crítica. Ontem, diz ele, havia umas 50 pessoas tomando banho perto da parede, e os pescadores continuam pescando, o povo não obedece. Quando ele tinha 10 anos, já ouvia falar no que está acontecendo hoje. Tem 81 e acha que as coisas vão piorar. A Compesa formalizou a polícia, apoio inclusive da polícia, né, Washington, para essa situação?
Olha, como o manancial está com um volume de água bastante inferior, pouco a água, qualquer movimentação que é feita dentro da barragem, ela prejudica a qualidade da água. Então a gente vai ter um desperdício maior na questão do tratamento, a gente vai gastar mais água para que a gente possa tratar. Nossas etas todas estão bem equipadas e conseguem tratar a água tranquilamente, só que a gente vai gastar mais água para isso. Então é uma questão até de economizar, se a gente começar a coibir esse manejo, esses banhos, essa pesca feita de maneira desordenada, com material inadequado, e prejudica muito a qualidade da água. E a gente precisa gastar mais água para tratar. Então é uma questão de economia, se a gente conseguir coibir isso.
Você ouviu que um amigo aqui está reclamando de um vazamento lá perto da cabana, está pedindo que resolvam quanto antes, lá na Diomedes Gomes.
Vamos analisar, porque a gente já tirou um vazamento muito grande na cabana agora há pouco.
Era aquele
semana.
Daquele buraco lá
por vocês? Exatamente. Mas vamos verificar se está tendo mais algum, e o que tiver a gente vai tomar as providências para que sejam consertados o mais breve possível.
Ademar, quantos pedidos em média você recebe por dia de pipa das comunidades?
Na verdade, Nil, é muita.
O telefone não para de tocar.
É muito, não para de tocar. Agora mesmo, quando eu entrei aqui na rádio, já alguém falava, foram uns 4 ou 5 telefonemas que eu já recebi já hoje, sobre essa parte também da água que tem retida no solo, na área de brotas, para que a gente possa fazer cacimbas, né? A gente chama cacimbas, são poços rasos que a gente faz com a reta escavadeira. E com as retro, que são 2 retro que a gente trabalha. Felizmente nós estamos com todas as 2 com problema mecânico, só a partir da próxima semana que a gente vai estar em funcionamento atendendo esse pessoal. Em relação a carro-pipa, agora mesmo, já hoje recebi uns 10 telefonemas, sendo que em algumas regiões eu estou conversando com as pessoas e sempre pedindo que as pessoas se dirijam um pouco mais distante para ir pegar água, por exemplo. Às vezes, tem um poço, o Sítio Jiquiri, por exemplo, tem 3 poços funcionando na comunidade, e tem outro próximo lá em Antônio Vieira, que a gente instalou bomba, e tem na Carnaúba dos Santos, lá vizinho, e outro na Carnaúba dos Vaqueiros, 2 na Carnaúba dos Vaqueiros, são o quê? São 5 poços. Então, assim, a busca dessa água em 500 metros, 600 metros, a gente pede que as pessoas se dirijam até essa localidade para que busque a água. É claro que hoje em dia é diferente, quando eu falei aqui anteriormente, de buscar com 6 quilômetros, com 3 quilômetros, né, com 4. O pessoal hoje em dia, a modernização levou a isso, e é um direito de cada um, de cada cidadão e cidadã, de ter realmente água até na torneira mesmo em casa. Mas, infelizmente, nesse momento de crise, a gente pede exatamente a contribuição das pessoas para que eles se dirijam da sua residência e busquem água aonde aquela água esteja mais próxima. Porque, às vezes, a quantidade de água que tem numa região, ela é suficiente para as pessoas viverem naquela localidade sem que precise levar do carro-pipa. Eu falava anteriormente que pode secar, outra aqui. Agora Rosário já é comentado como seco, porque já pegando a área do volume morto, né? Então está claro que não adianta nem buscar mais água numa localidade dessa. Então significa dizer que se você tem uma água próximo da sua residência, é interessante que utilize aquela água para que não seja preciso utilizar água de uma quantidade bem maior de moradores que estão, por exemplo, afogados, uma quantidade aí bem maior, são 80% da população que reside na cidade, e que o manancial que tem aqui é Brotas. Então a adutora, que está, a gente sabe que no futuro pode ter problema, e como também a questão da bacia de Fátima de Flores, onde é abastecido pela adutora Zé Dantas, que é como o Adelmo falou, doutor Washington concorda conosco, sabe disso, que precisa ser feita uma avaliação, né, nessa bacia, uma bacia que também está sendo retirada muita água. Então são todos os fatores que a gente precisa ir exatamente utilizando essa água que tem próximo e utilizando ela com responsabilidade mesmo. Se uma casa só tem 3, 4 pessoas, a quantidade que pode ser gasto numa casa dessa é 300 litros por dia. Não pode ser mais do que isso, porque essa aí é exatamente a quantidade. Agora, muitas vezes, 300 litros de água é gasto num banho. Então, são uma série de coisas que a gente precisa discutir para o pouco que a gente tem ser utilizado com muita responsabilidade, porque senão vai faltar, e falta para todo mundo.
Sem dúvida. Tem ouvido para falar? Alô do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
Nil, é Neco Ramos.
Diga, Neco, amigo.
Tudo bom? Bom dia para você, Daniel Pajú. Ô Nil, eu queria primeiro parabenizar a Ademar pela luta que ele também tem tentado fazer para a nossa região, né, como secretário da Agricultura. Mas eu tenho avaliado e observado também que os últimos prefeitos que entraram, primeiro eu quero parabenizar a Patriota, que ele tem feito também bastante pela questão da zona rural, na questão da água encanada, né? É um lado que a gente tem que reconhecer. Mesmo sendo adversário, você tem algo um prefeito acertar, você tem que dizer que acertou. Eu acho que isso é uma grandeza da gente. Ele tem acertado muito em ver a situação da zona rural com a questão de água encanada, né? Eliminando um bocado de sofrimento do homem do campo. Mas vejo que nos últimos anos, os prefeitos pararam com o sistema de limpar os açudes grandes. Estão todos os açudes secos na região e não há um projeto para limpar esses açudes, que seria a maior oportunidade do mundo, seria essa, de limpar os açudes agora, para que esses açudes pudessem segurar mais água quando vinha essa chuva. Né? E a gente vê que nenhum prefeito nos últimos anos não fizeram isso, porque se você olhar todos os assuntos das comunidades, a Ademar é conhecedor disso aí, dessa situação, estão secos e sem uma reforma no assunto das comunidades, que poderia assegurar o acúmulo de água mais do que se ele tivesse aterrado com dinheiro essa chuva. Então eu até pediria a Ademar, se não tem um projeto para isso aí, se o governo municipal, o governo estadual não está estudando um projeto para que bote, tem açude aí que merecia levar os 200, 300 horas de máquina, que seria açude que depois poderia segurar aí 5, 6 anos de seca, né? E a gente vê que esses açudes estão parados, não há um projeto para limpar esses açudes, não veio trator fazendo esse serviço de açude, né? Se a Ademar tem alguma coisa a dizer, se ele pode fazer alguma coisa com a Secretaria de Cultura, se ele pode botar um projeto arrojado para o governo estadual, para o governo federal, que pudesse ajudar mais essa situação. Porque nós mesmo, o homem, foi quem prejudicou a situação que nós estamos chegando. E para aquelas pessoas mais esclarecidas, sabe que o mundo se acabou com água e está escrito na história da Bíblia Sagrada que ele pode se acabar com fogo. É o fogo que nós estamos começando a viver. É esse daí. E outra coisa, você vê um animal seu morrendo de fome e sede na sua frente, não tem um castigo maior para o homem. Deus faz, o homem não é temente a Deus, Deus faz com que o animal dele morra de fome e sede frente a ele, para ver se ele dobra o joelho diante a Deus. Porque, Nil, se você for na igreja, você vê, não tem mais jovem na igreja, você não vê uma mocinha na igreja, você não vê um rapazinho na igreja, só vê aquelas pessoas que já estão em idade avançada. Agora, quando faz aí essas festas aí no meio da rua, é uma bagaceira de jovem, de madrugada, bêbado, quebrando garrafa no meio da rua, destruindo, chutando porta do povo, confusões e mais confusões. Então, você vê que temente a Deus, o homem não está temente a Deus, ninguém está temente a Deus. Eu estou com o Silvério, eu concordo. Enquanto o homem não se acordar e saber que Deus existe e que nós temos que ser temente a Ele, nós vamos pagar caro por isso. Todo mundo vai pagar caro. Essa destruição que está acontecendo no mundo. O povo matando o outro, mata que nem mata um passarinho. Não tem dó nem piedade de matar uma pessoa. Como é que você não vai ter dó nem piedade de matar um semelhante seu? Tirar a vida de um semelhante seu? É os exemplos que estão acontecendo no mundo. Porque não, o povo não tem mais Deus no coração. O povo não tem Deus na alma. O povo não acredita que Deus existe, Nil. E Deus existe. Isso é um castigo para que o homem seja temente a ele. Que, o homem, que ele está mostrando ao homem que ele existe. Que nós não podemos fazer a bagaceira que nós estamos fazendo no mundo. Essa barragem de brota era para ter um cinturão de mato, Nil, no mínimo de 50 metros, começando da barragem, da parede, até o final dela. Mas não tem. O cinturão que ela tem é de veneno e de carniça de animais que morrem e que jogam na rebanteira. A verdade não é só.
Okay,
é só,
né?
Nil, eu quero agradecer a todos vocês e pedir a Deus que perdoe os pecados de todos nós e que tenha piedade, pelo menos das crianças, e que mande chuva para a nossa região e para o mundo todo.
Obrigado, amigo. Tá aí o Neco. Ademar, quanto a essa questão dos açudes aí que ele coloca?
Primeiro eu quero mandar um abraço ao meu amigo Neco, que a gente tem há muito tempo que conhecemos e tem realmente uma afinidade muito grande no que diz respeito à questão de trabalho comunitário, uma série de ações. Mando um abraço ao amigo Neco. Realmente eu quero primeiro agradecer a reflexão que foi feita por ele, o análise de toda essa conjuntura que vivemos no nosso país e não particularmente aqui, é que tudo que ele falou aí realmente é verdade, né? Porque pouca gente tem Deus no coração, como disse ele. Nós, a nível de município, vem fazendo algumas atividades pontuais, podemos dizer assim, uma vez que os recursos não são suficientes para essa questão, principalmente dos grandes, podemos dizer, dos médios e grandes açudes aqui da região. Agora, recentemente mesmo, fizemos desassoreamento de uns três aqui, Cachoeira da Onça, fizemos uma parte de limpeza, aqui no São João também, um açude que, como disse ele, acho que talvez há 20 anos não viu uma máquina fazendo alguma coisa. A gente trabalhou lá, fizemos assoreamento muito bom, aqui no Serrote Verde. Bom, são umas 20 comunidades que o município, com recurso próprio, procurou fazer desassoreamento. Porém, tem açudes que a gente considera já grande, como o de Queimada Grande, Carapuça, que infelizmente tem que ser um projeto a nível de Estado mesmo. Isso a gente tem apresentado essa proposta, acredito que esse ano deve sair alguma coisa nesse nível, uma vez que também neste governo, já no governo de Patriota, nós construímos e desassoreamos 6 açudes, inclusive aí próximo da comunidade que ele mora, que trabalha, que é a Carnaubinha, bem próximo, na Vase Comprida. A gente fez um açude, que um investimento de mais de 300 mil reais, com recursos federais e estadual, e também aqui em Leitão, foram 6 no município todo, agora durante este governo. É que se realmente vir chuva suficiente, a gente vai ter água armazenada por um bom tempo para essas comunidades e comunidades vizinhas. Agora, tem exatamente essa parte da devastação total na nascente desses açudes. Para ter uma ideia, Queimada Grande mesmo está totalmente, quase que não pega nem 2 metros d'água a quantidade que está assoreada o açude, exatamente pelo desmatamento, desordenado, podemos dizer, nas suas nascentes. Então, isso não só acontece lá na região da gente, mas sim toda a região do município de Afogados, a região do Pajeú como um todo, que o pessoal acha que a água entra mais fácil no manancial se tiver tudo desmatado na frente. É o contrário. A água, ela tem como ficar retida no solo, e o solo ficar bem molhado a partir do momento que ele tem um cinturão verde, como ele falou aqui em Brotas, que possivelmente possa ter. O que tem aqui nas margens de Brotas são exatamente cacimbas, buracos, que se der chuva de 50, 60 milímetros, não chega na margem da barragem. Então, são coisas totalmente diferentes do que a gente exatamente defende. Por isso é que precisa, além de ter esse projeto, aquele considera um projeto arrojado, um projeto grande de Estado e do governo federal, que tenha também essa conscientização por parte da população que a gente trabalha. Por isso eu disse logo no início que a gente precisa trabalhar 2015 e não sei, até o restante da vida, como diz, é a parte da educação da vida no campo, do uso da água, do bom uso da água e também da forma de como vamos receber essas águas no nosso...
Voltamos aqui falando sobre a crise da água. Agora há pouco ligou um ouvinte de Bitiranga, Washington, reclamando que lá o pessoal está sem água. O que a Compesa, e lá era abastecido com a adutora, não sei se é a Zé Dantas que abastece, o que a Compesa diz?
Olha, exatamente, em Bitiranga a gente hoje está conseguindo abastecer através da adutora Zé Dantas. Tivemos uma diminuição na chegada de água em Ibitiranga, então a gente está com a equipe de produção nossa verificando o que está acontecendo. Provavelmente pode ser proveniente de alguma retirada, a revelia nossa dessa adutora. A gente tem uma malha de adutora muito grande aqui na região e a gente, quando em vez, tem que estar fiscalizando por conta dessa retirada, a nossa revelia, e prejudica muito o abastecimento das comunidades. É o caso que pode estar acontecendo, que a gente acredita que está acontecendo em Ibitiranga. Foi o que aconteceu agora recentemente em Flores. A gente estava com um problema sério no abastecimento de Flores devido a essas retiradas clandestinas da nossa adutora. Flores, a gente abastece com 2 sistemas, que é o adutor do Pajeú e uma adutora que vem de Fátima. Só para você ter uma ideia, a gente utiliza 10 litros por segundo da adutora do Pajeú e em torno de 8 a 9 litros por segundo dessa adutora de Fátima. Estava saindo 10 litros de Fátima, chegando 0 em Flores. Quer dizer, toda essa água que estava sendo canalizada para Flores estava ficando no longo do caminho. Então, tudo por retirada, a revelia nossa. Então, a gente está fazendo uma fiscalização muito grande. Desde semana passada, retiramos muitas ligações clandestinas. Vamos intensificar mais essa semana para ver se a gente consegue recuperar o abastecimento de Flores. Já está bem melhor, mas ainda não está na forma que a gente quer. A gente quer recuperar essa vazão de Flores ainda. E é o que a gente acredita que deve estar acontecendo também na comunidade de Bitiranga.
Bruna é do sítio Maravilha, perto da Varzinha. Diz que hoje em dia as pessoas só se preocupam quando as coisas acontecem com elas, quando é com os outros, só pensam que nunca vai acontecer com elas. E é o que estamos vendo hoje, está dizendo. Aqui a Rosa Cristina, na casa dela está muito ruim de água. Cisterna está seca, não tem carro-pipa. Ela está lá no sítio Torrões dizendo que está difícil. A Ana Janaína está dizendo que ligou para a Liga, tenta falar com a Compesa e não consegue, também com o programa. Diz que na rua Pedro Pires Ferreira tem um cano estourado e muita água sendo jogada fora. Pede que a Compesa tome providências. O Washington já está anotando aqui, amiga. O Gilberto dizendo, queria saber do Ademar o que é que pode fazer para conseguir 3 horas de uma retroescavadeira para limpar um barreiro que tem no Curral Velho, vizinho do Cícero Maranhão. Você falou com ele, né, Ademar? Com o Gilberto, né? Chegou a conversar e dar uma sinalização já para ele. O ouvinte aqui agradecendo à prefeitura, ao prefeito e toda a equipe pelo poço no Monte Alegre, do saudoso Rafael Nogueira. É a Irene Nogueira que está agradecendo aqui pela providência que foi tomada. Ademar, você falou finalmente com alguém da Codecip e parece que está com problema, que só tem um pipa, é?
Exatamente, Nil. Falei agora nesse intervalo com o tenente Rogério, e dos 3 pipas que está locado aqui em Afogados da Engazeira para o abastecimento d'água, apenas um está em funcionamento. Amanhã eu agendei com o tenente Rogério, na parte da manhã, na Secretaria da Agricultura, para que a gente sente e tome providência em relação a tal assunto que ele propôs no momento, aqui no telefone, que agora, recentemente, que a gente busque aqui em Afogados para que seja contratado mais esses 2 carros-pipa. Então a gente vamos avaliar, eu já tratei de fazer alguns contatos. E amanhã a gente vamos conversar esse assunto.
Mais uma vez, agora a estrada, mais uma vez ligaram de 2 riachos pedindo alguma providência aí para a estrada até pelo sinal. Tem o Mané Gildo que ligou. Tem previsão para lá?
Exatamente. Manda um abraço para Manuel. Nós falamos aqui ano passado, mês de dezembro, que estávamos concluindo a estrada de Bitiranga. Não concluímos ainda, mas estamos em atividade naquela estrada, dando uma recuperada. E falamos que na segunda quinzena de janeiro iniciaria o trabalho da recuperação da estrada de 2 riachos, iniciando aqui da Barra, passando no Jati e até o destino ao distrito lá de Solidão, que é pelo sinal. Nós estamos exatamente programados, essa semana ainda quero, se Deus quiser, mandar a equipe iniciar a escavação do material aqui próximo, no sítio Barra, para que a gente dê início a essa recuperação dessa estrada. Como também se comprometemos na ocasião de fazer a instalação da bomba lá no sistema de abastecimento de Jati. Isso a gente fez dia 22, semana passada. 22 foi 23, parece que foi na quinta ou na sexta-feira. E já está em funcionamento. Então, são atividades que assumimos o compromisso, que estamos realmente procurando atender a população que tanto precisa.
O Adelmo está conosco novamente no telefone. Adelmo, eu vou tirar esse segundo momento nosso para falar sobre a sua missão no ProRural. O ProRural está regionalizando mais a sua atuação e vai ter uma unidade regional aqui em Afogados, atendendo a região. Inclusive, essa notícia eu trouxe no ano passado como furo do blog. E depois eu vi o Aldo Santos confirmando essa notícia. Quando é que começa a atuar essa unidade?
Nil, o ProRural, ele já possui 6 escritórios regionais no interior de Pernambuco e há uma previsão de se instalar mais 3 escritórios, né? Inclusive um deles será em Afogados da Engazeira, escritório regional. Mas, independente disso, o ProRural já vem tendo uma ação muito importante nessa área aí, inclusive de recursos hídricos, né? Porque são muitos projetos de abastecimento d'água que passa pela questão de perfuração de poços, passa pela questão de implantação de mini-adutoras, né? Sistemas de abastecimento, passa também pela questão da gestão desses sistemas de abastecimento. E o ProRural já começou um processo de capacitação de famílias, inclusive aí nas queimadas já houve capacitação para quase 50 famílias com relação ao bom uso adequado dessa água, desse sistema de abastecimento, uso racional. Então, já existe um trabalho, claro que com o escritório esse trabalho pode ser ampliado, mas que hoje o Procurador já vem desenvolvendo essa política de tentar abastecer as famílias com água, principalmente água de poços artesianos. Inclusive, onde já tem poços, o próprio sistema de abastecimento é uma ação que o Pró-Rural financia, né? Então, isso é importante destacar, que o Pró-Rural já vem atuando nessa linha, e que com certeza com a implantação do escritório, essas ações poderão ser ampliadas aqui nos municípios da região do Pajeú.
Uhum. Muito bem, eu desejo sucesso para você, e tão logo seja materializada essa vida do escritório, a gente vai conversar mais, Adelmo. Um grande abraço para você, foi um prazer falar contigo, tá bom?
Ok, Nil, só para concluir, eu gosto muito de colocar essas questões assim,
uhum,
mais...
Claro.
Do ponto de vista do contexto, da seca, né? Você tem uma ideia, eu já ouvi isso de várias pessoas, inclusive a gente fez esse levantamento, apenas um ano de 15 foi seca até hoje, foi uma era de 5, né? Foi o ano de 15. Há 100 anos atrás, foi uma das maiores secas do Nordeste brasileiro, do semiárido. Inclusive, quem não leu, eu sugiro que leia a obra O 15, de Raquel de Queiroz, onde ela retrata exatamente a seca de 15. Mas os demais anos de 15, todos eles foram de muito inverno. E o ano passado nós nos enganamos com o ano de 4, né? Então, fica aquela coisa, realmente nós estamos numa nova era, que a gente precisa mudar os hábitos, as práticas, né? Os costumes, e olhar para o meio ambiente não como uma coisinha lá do canto, mas o meio ambiente como recursos que é para a nossa sobrevivência, sobrevivência da humanidade, dos seres humanos. Então, se a gente não olhar para isso, a gente não sei como vai ser daqui para frente, né? Principalmente para as futuras gerações. A gente já está pagando um preço caro, está aí o ano mais quente, 2014, foi o ano mais quente dos últimos cento e poucos anos, desde que se faz esses estudos. E a tendência é essa. Então a gente espera que os governos, né? A gente espera que os governos, juntamente com a sociedade, possa exatamente trabalhar junto nessa perspectiva. E não só economizar água, mas também cuidar do ambiente que a gente vive. Porque se a gente não cuidar do ambiente que a gente vive, economizando água também não resolve. Porque a gente tem que olhar para o ambiente, que é quem produz a água que a gente consome. Quero agradecer, Nil, pelo espaço, um grande abraço, e estamos à disposição para esse debate.
Muito bem. Washington, para a gente fechar, eu vou repetir para você a pergunta que eu fiz em um dos últimos debates que fizemos. A situação do São Francisco preocupa em relação à água que a gente recebe da adutora do Pajeú?
Olha, Nil, a adutora do Pajeú hoje, o que a gente retira do São Francisco é um volume praticamente insignificante. Quando se estiver operando com os canais, aí sim o volume vai ser bem maior. Hoje o que a gente retira para a adutora do Pajeú em relação ao volume do rio é um volume insignificante, acho que até incalculável. Então para a gente, para essa questão dessa operação da adutora do Pajeú, a gente está numa situação bem confortável hoje, tá? A situação de hoje. Futuro a gente é muito indefinido, a gente não sabe como é que está a questão de chuva na região. A gente vê Minas Gerais, que é uma região que chove muito e está numa crise dessa. São Paulo, então... a gente analisando os dados de hoje, a gente está numa situação confortável em termos da operação da adutora do Pajeú, da que a gente está operando hoje.
Bom, eu quero agradecer ao Washington pela prestação de serviço, dizer aos ouvintes que as demandas foram anotadas, né, todas elas foram repassadas para ele. Agradecer a Demar também, a Oliveira, e dizer que a gente vai continuar esse gabinete de crise que a gente instalou aqui no programa para debater isso periodicamente. De tempo em tempo a gente faz para ter uma noção de como é que está o quadro. Washington, obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço e continuo colocando à disposição para sempre que for necessário a gente vir aqui para esclarecer. É importante esse contato da gente com a população. E a gente tem a rádio como uma parceria muito, muito importante para que a gente possa melhorar a nossa imagem perante a população. Eu agradeço e fico à disposição.
Obrigado, Ademar.
Obrigado, Nil. Obrigado a todos que fazem a Rádio Pajeú por nos dar essa oportunidade de estar levando a mensagem ao povo de Afogados, à população, e também o povo aqui presente, o Washington, o Dr. Washington, a Michelle, o Tito, a você, Nil, e a todos os ouvintes da Pajeú, um forte abraço e que a gente volta a discutir novamente esses assuntos que são de grande importância para a população.
Sem dúvida. Final do debate de hoje.